Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eblin Farage. Eblin Farage, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui no Faixa Livre para a gente discutir um pouco sobre essa difícil realidade, conjuntura que nós estamos vivendo.
Eblin, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eblin, eu queria começar hoje com você abordando esses importantes atos que teremos por todo o país no próximo sábado, dia 2, organizado pelas centrais sindicais, por movimentos sociais, com o apoio de partidos políticos do campo progressista pelo Fora Bolsonaro. Há uma enorme expectativa em torno dessas manifestações, Eblin, considerando-se especialmente aquele absurdo que vimos no 7 de setembro, onde o próprio presidente da República vociferou contra as instituições, deixando claro que a ruptura democrática era só uma questão de tempo no país. Ele até tentou voltar atrás naquela carta escrita pelo Michel Temer para acalmar os ânimos, mas já na Assembleia Geral da ONU, na semana passada, voltou a se dirigir aos seus apoiadores. Primeiro, Eblin, o que você espera desses atos do próximo sábado? O que eles representam para os trabalhadores do país, tão açoitados por essa gestão abusiva do senhor Jair Bolsonaro?
Então, Anderson, acho que a expectativa está muito grande em relação à construção desses atos, né, que a gente veio avançando nesse último período. Primeiro, acho que é importante resgatar que a Frente Nacional Fora Bolsonaro tem cumprido um papel importante, porque ela acaba aglutinando diferentes setores da sociedade, né, centrais sindicais, partidos, movimentos sociais, dos mais diversos, sindicatos, nessa pauta que nós temos em comum, que é a pauta pelo Fora Bolsonaro, né? Então, ter um movimento que gradativamente vai crescendo e que cresce nas ruas, me parece que é um elemento central, né? Nós chegamos num momento meio de exaustão da luta remota e a realidade nos impôs a necessidade de ir e ocupar as ruas, né? Uma realidade em que nós não cansamos de explicitar que de fato esse presidente é pior do que o vírus, né? Então, mesmo sabendo das dificuldades que ainda restam em relação à pandemia, dos cuidados que são necessários ter para que é necessário ter para ocupar as ruas, é fundamental que a gente reconheça que a única maneira e a única forma de enfrentar o governo genocida do Bolsonaro e do Mourão é ocupando as ruas, né? E ocupando as ruas em ampla unidade de ação. Então, são dois elementos centrais: ir para as ruas e não ir sozinhos. Sozinho, ir para as ruas e ir em ampla unidade de ação, né? Então, como de uma outra vez eu já havia falado, é necessário que a gente reconheça que o espaço das ruas deve ser o espaço de unidade de ação, inclusive com aqueles em que nós não faremos unidades em outros momentos, em outros espaços. Mas na rua é necessária essa ampla unidade para derrotar o governo, né? Como você mesmo já apontou aí, são sucessivos absurdos que o governo vem cometendo e ele não dá nenhum sinal de recuo no sentido de que se sente enfraquecido, né? Ou um sinal de recuo no sentido de ter algum nível de elaboração científica para a gestão da vida, né, da população. Ao contrário, a gente está vendo aí o preço de tudo subindo de uma forma exorbitante, os trabalhadores cada vez mais penalizados com o desemprego, com o subemprego, com a inflação, né? Então essa é uma realidade muito terrível e não se há outra maneira de enfrentar que não seja as ruas. Porém, para as ruas continua sendo um desafio, né? Um desafio no sentido de temos a necessidade de ampliar ainda mais essa unidade e de dialogarmos com os segmentos da classe trabalhadora que, de alguma maneira, ainda se encontram na base de apoio do governo e que têm ainda dificuldade de reconhecer que o caos da sua vida, ele é um caos produzido por esta política genocida, né, em todas as áreas que o governo Bolsonaro vem desenvolvendo, né? Então, Apesar de ser um avanço, ainda se constitui como desafio ampliar a unidade de ação e trazer para as ruas outros segmentos da classe trabalhadora, né? Então, nesse sentido, conversar com a população mais empobrecida, que hoje está sofrendo com o aumento do preço do gás, da luz, né? Com a inviabilidade de ter carne, misturas, para sua alimentação cotidiana, me parece que é fundamental, porque isso é dialogar com a vida e a necessidade real da classe trabalhadora.
E como é que vocês lá da UFF, Ebin, estão se organizando para participar desses atos? Vocês vão se juntar aos manifestantes do centro do Rio? Como é que anda o clima lá na comunidade acadêmica da Universidade Federal Fluminense em torno dessa necessária mobilização pela saída do ex-capitão do Palácio do Planalto?
Então, acho que na maior parte das universidades, né, a gente tem feito um esforço enorme direcionado à construção de espaços unitários em todos os estados, né? Essa tem sido a orientação do nosso sindicato nacional, o ANDES, né? Essa tem sido a movimentação da maior parte das nossas seções sindicais nas universidades, que é construir espaços coletivos de articulação, espaço em que nós estejamos juntos, nós, professores, com outros professores de outros segmentos, mas com outros segmentos da classe trabalhadora, né? Nesse sentido, acho que no caso da UFF, a DUF, que é a nossa seção sindical, né, tem desenvolvido um trabalho muito interessante, né, no fortalecimento dos fóruns de luta, né? O espaço que agrega os fóruns de luta de cidades como Niterói, Maricá, São Gonçalo, além, obviamente, de participar do espaço coletivo no Rio de Janeiro, em Rio das Ostras, em diferentes cidades onde nós temos a presença da UFF, né? Então, acho que está sendo muito acertada a ação da DUF de construir esses espaços coletivos, compreendendo que a luta, ela é necessariamente uma luta coletiva com os demais segmentos da classe trabalhadora. E que é nesta luta coletiva, inclusive, que nós seremos capazes de fortalecer o projeto de universidade e educação que nós defendemos, né? Então, como tem se feito nos últimos atos, né, os atos têm sido precedidos por panfletagem. Então, a DUF, junto, através, né, dos fóruns de luta, né, tem organizado panfletagens em diferentes pontos da cidade de Niterói. No dia dos atos, há uma concentração nas barcas, né? E todos os professores, junto com as demais categorias, seguem juntos para o ato no Rio de Janeiro, né? Também parece bem acertado que na região metropolitana a gente tenha um ato de maior fôlego, de concentração no Rio de Janeiro, né? Isso me parece que tem sido um acerto das organizações, o que não inviabiliza a realização de atos descentralizados no estado, né? Então, também tem sido muito importante essa ação casada. Se a gente olhar, por exemplo, o último ato, 7 de setembro, não teve ato só no Rio de Janeiro, né? Mas nós tivemos atos também em algumas cidades do interior. Então, conjugar, né, a nossa ação enquanto categoria docente, junto com outras categorias e espaços unitários de construção da luta, tem sido um acerto, né? E é isso que eu acho que tem potencializado essas ações de rua. Então, o que a gente espera é que no dia 2, mais uma vez, a gente possa se encontrar nas ruas, seja se concentrando nas barcas em Niterói, indo junto para o Rio, né? Ou indo direto para o Rio. Muitos dos nossos professores da Universidade Federal Fluminense residem no Rio de Janeiro, né? Então, que a gente também possa se encontrar já na concentração do ato aí no Rio, né? A existência da universidade pública que nós defendemos, né? E a possibilidade de lutar pelo projeto de educação pública superior passa hoje necessariamente pela derrubada do Bolsonaro e do Mourão, né? Porque, na verdade, significa tentar tirar do poder um projeto de extrema-direita que é, antes de tudo, um projeto anti-ciência e, por isso, um projeto que nega a própria existência da universidade pública enquanto espaço de acolhida dos segmentos mais populares, enquanto espaço de construção do pensamento crítico, enquanto espaço de produção do conhecimento para melhoria das condições de vida da população, né? A defesa da educação, ela está atrelada ao combate ao projeto ultra neoliberal e genocida que esse governo vem implementando.
A grande questão, Eblin, é que o Fora Bolsonaro não basta. É necessário que haja também a saída imediata do senhor Hamilton Mourão. Ele nada mais é do que a outra face desse processo de entrega do Estado Nacional, da retirada de direitos dos trabalhadores. É necessária uma ruptura total com esse modelo ultraliberal que está colocado no nosso país, Eblin.
Eu costumo dizer, Anderson, que a gente, que as nossas lutas, diante da nossa ainda impossibilidade de construção de um projeto aglutinador da classe trabalhadora, ele vem se dando através de momentos, né? Então, me parece que o momento atual é o momento de explicitar e de ir com todos para a rua pelo Fora Bolsonaro. Para nós, o Fora Bolsonaro é intrinsecamente um Fora Bolsonaro e Mourão, né? Não temos total acordo de que o vice-presidente da República, ele representa esse projeto ultra neoliberal, e mais do que representar esse projeto ultra neoliberal, ele também representa o braço armado do Estado, ele também representa as forças militares, né? Portanto, ele representa um passado que nós não queremos reviver, né? Ele representa um passado de autoritarismo, um passado que nós não gostaríamos mais de viver, que é essa junção entre política e militarização da vida, que nós consideramos que é um equívoco, né? Então, certamente nós temos que derrubar o Bolsonaro e o seu vice junto. E mais, né? Acho que num segundo momento a nossa tarefa é pensar que apenas tirar o Bolsonaro, seja através agora de um movimento amplo nas ruas, seja através das eleições em 2022, o que eu acho o pior cenário para nós, né? Porque é muito ruim apostar as nossas fichas apenas no processo eleitoral, né? O mais interessante, talvez o mais propulsor da construção de um outro projeto, é a mobilização, dos segmentos da classe trabalhadora, né? Então, mas ainda assim, né? Se não tirarmos agora, se em 2022, esse governo não for reeleito, é necessário que a gente pense que ainda assim vai restar na sociedade essa cultura bolsonarista, né? O projeto bolsonarista, ele está para além do próprio Bolsonaro. E é muito importante a gente compreender isso como um projeto que se instaura na sociedade através dos resquícios, inclusive, de uma sociedade escravocrata, colonizada, racista, machista, né? E com fortes traços autoritários, né? Os resquícios da ditadura militar no Brasil, os resquícios do autoritarismo, eles marcam esse projeto que hoje o Bolsonaro e o Mourão estão representando. Então, tirá-los do governo não significa acabar com o espraiamento desse projeto no conjunto da sociedade. E está aí o nosso terceiro ciclo, e talvez o mais desafiador, que é construir um projeto que de fato interessa a classe trabalhadora e que colocando a classe trabalhadora no centro desse processo de uma construção alternativa, consiga dar visibilidade que uma outra sociabilidade é possível, né? Uma sociabilidade que não passa pela militarização da vida, uma sociabilidade que não passa pelo autoritarismo, uma sociabilidade que passa pela condição da construção de direitos sociais, por conquistas, né? Pelo reconhecimento da diferença e da diversidade, e pela defesa das estruturas públicas que garantem direitos à maior parte da população. Então, esse aí seria um terceiro ciclo das nossas lutas, né? Quanto mais a gente acertar neste momento em que nós estamos em diálogo com amplos segmentos da classe trabalhadora, com organizações e movimentos sociais, mais chance nós temos de construir algo que seja mais unitário, né? Então, não são etapas, não são momentos, que um precede o outro, mas é a conjugação de diferentes momentos que podem potencializar a construção de um outro projeto de sociedade, né? Acho que isso é fundamental para a gente pensar. Essa sociabilidade imposta pelo capitalismo, seja no projeto liberal, ultra neoliberal, de direita ou de extrema direita, não interessa a classe trabalhadora, né? Então é necessário que a gente construa um outro projeto, um projeto que de fato nos interessa.
Eblin, eu vi algumas críticas a essas manifestações pelo fato de elas não terem a denúncia à PEC 32 como uma de suas pautas. Eu me refiro a essa reforma administrativa que foi aprovada em comissão especial na Câmara e deve ser votada em breve pelo plenário da Casa. Além disso, temas como a alta dos preços dos alimentos, dos combustíveis, do gás de cozinha, enfim, a degradação das condições de vida do brasileiro também não estariam no centro das críticas desses atos. Eu gostaria que você falasse justamente a esse respeito, Eblin. Você acha que resumir os protestos ao Fora Bolsonaro, estabelecendo um alvo definido para essas manifestações, nesse momento é mais importante do que ampliar a pauta e talvez perder o foco?
Ó, me parece que o mais importante seria a gente ter um projeto comum. Mas nós não temos um projeto comum que unifique os diferentes segmentos, inclusive da esquerda ou de oposição. Hoje, quem está se colocando contra o governo Bolsonaro não são só segmentos da esquerda, né? São segmentos da direita tradicional, segmentos mais conservadores, que têm acordo com a pauta do Fora Bolsonaro, mas que não terão, mas com os quais nós não teremos acordo em outras pautas, né? Então, quanto mais nós incluirmos pautas, isso dificultará a nossa unidade de ação nas ruas para defender o Fora Bolsonaro, né? Então, apesar de compreender que é insuficiente esse movimento, né, e que o ideal seria nos unificarmos através de um projeto, hoje isso não é possível, né? Então, se o que é possível hoje é a unidade pelo Fora Bolsonaro, me parece que esse é o centro, né? Uma parte dos que hoje defendem o Fora Bolsonaro vão aprovar a PEC, vão tentar aprovar a PEC da reforma administrativa, porque acham mesmo que o Estado tem que investir menos em políticas públicas, né? Então, estaremos em outras frentes separados desses alguns que hoje dizem que estão contra o governo Bolsonaro. Então, acho que nós temos que ter um certo uma certa leitura, né, para entender que a nossa realidade é tão grave, a situação da classe trabalhadora está tão agravada, as pessoas estão passando fome, né? As pessoas estão desempregadas, elas não têm condições de pagar o aluguel, elas não têm condições de comer, né? Elas não têm os direitos básicos, que para nós é muito importante derrubar esse governo. E se a condição para ampliar a unidade é ter uma pauta única, que tenhamos uma pauta única. O que cabe a nós, aos movimentos de esquerda, aos movimentos que têm como princípio uma perspectiva anticapitalista, é compreender que essa luta, que é imediata agora pelo Fora Bolsonaro, ela não é o nosso horizonte, né? Ela é apenas um passo rumo ao nosso horizonte, mas que é necessário que nós construamos as nossas pautas unificadas, que a gente construa um projeto unificado e que a gente possa sim ir para as ruas levando as nossas bandeiras, né? Acho que todas as vezes que nós, dos sindicatos, dos movimentos populares progressistas, socialistas, anticapitalistas, convocamos para as ruas, a gente convoca não só apenas pelo Fora Bolsonaro, mas pelo conjunto da nossa pauta, né? Mas a gente sabe que para a campanha Fora Bolsonaro, quanto mais incluirmos pauta, isso será um elemento de dificuldade de aglutinação, né? Então, me parece que é acertado ampliar a unidade pelo Fora Bolsonaro, sem entendendo que esse é apenas um momento da nossa luta e que para nós, para quem só o Fora Bolsonaro não basta, é necessário construir outros espaços de unidade em que nós tenhamos mais acordo em pautas e na construção de um projeto.
Por falar nisso, Eblin, o que é que você achou do texto dessa PEC 32 aprovado lá na Comissão Especial da Câmara, que atinge em cheio os servidores públicos? Essa reforma administrativa está ficando pior do que vocês imaginavam?
A contrarreforma administrativa, ela é um dos ataques mais graves, né, que esse governo ultraneoliberal, com elementos fascistas, tem deferido contra a classe trabalhadora e contra o conjunto do funcionalismo público, né? porque ela não só é um resgate de elementos que estavam lá na proposta de contrarreforma do Estado, do governo Fernando Henrique Cardoso, né, que tinham como elementos a crise estrutural do capitalismo, né, as determinações do Consenso de Washington, mas ela agrega outros elementos que desestruturam ainda mais aqueles que já são parcos e precários serviços públicos e direitos conquistados pela classe trabalhadora, né? O foco do governo Bolsonaro, ele desde o início é muito explícito, né? É o foco contra os serviços públicos e, portanto, contra os servidores públicos e contra a educação, né? Ou seja, tudo aquilo que garante direitos à população, que pode contribuir para uma melhor condição de vida da população, ou para contribuir para que a população leia a realidade de uma maneira crítica, esse governo, obviamente, que se pauta numa perspectiva anti-ciência, numa perspectiva de mentiras, né? Numa perspectiva autoritária, ele vai combater, né? Então, o que eu acho que a gente tem que ficar muito atento em relação à contrarreforma administrativa é que, apesar desse ser um dos projetos ou o projeto central do governo Bolsonaro, a adesão que se tem em parte do Congresso é algo absolutamente absurdo, né? Porque a gente não deveria estar receoso que essa PEC passaria, porque o Congresso deveria estar contra o fim dos serviços públicos, né? O Congresso Nacional deveria estar contra a retirada de direitos da população. O Congresso Nacional deveria ser contra a refuncionalização do Estado, né? A destituição do sentido mais amplo de um Estado de direito, né? Mas o que a gente está vendo não, o que a gente está vendo é justamente o contrário, uma tentativa de negociações, de troca, às velhas e antigas barganhas, né, com os traços de corrupção que a gente vê na política brasileira, infelizmente, gerindo essa tramitação da PEC 32. Então, a gente não tem nenhuma perspectiva de que na medida que a PEC avança no Congresso, o que se avizinha, o que está no nosso horizonte é de um texto cada vez mais piorado, né? Então, por isso, para nós, não há o que se mexer na PEC. Não há acordos a serem feitos para tentar minimizar os efeitos da PEC, né? Não há o que possa ser negociado nessa contrarreforma administrativa. É necessário rejeitar, né? É esse o apelo que a gente faz aos parlamentares, essa pressão que a gente tem feito os parlamentares. O Antissindicato Nacional tem convocado as suas seções sindicais para irem para Brasília. Várias entidades do serviço público passaram toda semana passada em Brasília, estão essa semana lá novamente, conversando com os parlamentares, indo nos gabinetes, tentando acompanhar as sessões, né, na comissão, e fazendo pressão para que, de fato, a PEC seja rejeitada, né? Não há o que se mexer nessa PEC. Qualquer coisa que se mexa, não há perspectiva de melhoria para o conjunto do funcionalismo público e para a classe trabalhadora. Então, a luta tem que ser pela rejeição integral da PEC 32.
Agora, Eblin, no que diz respeito à atuação do campo progressista, algo que nós temos abordado com frequência nos últimos tempos aqui no programa, em função da necessidade de se estabelecer um combate efetivo ao bolsonarismo, como é que a esquerda pode aproveitar essa queda constante de popularidade do ex-capitão na intenção de viabilizar o seu afastamento do cargo máximo da República? A estratégia dos partidos tem se dado no sentido correto na sua avaliação?
Então, Anderson, acho que para que a nossa ação seja uma ação mais efetiva, inclusive explorando, né, essa queda na popularidade do governo Bolsonaro, é necessário que a gente amplie as nossas organizações, na interação com os segmentos da classe trabalhadora, né? Com aqueles segmentos da classe trabalhadora que não estão nos nossos sindicatos, que não estão nos movimentos sociais, que não estão nos partidos políticos, né? Mas com os segmentos da classe trabalhadora mais pauperizados, das periferias das cidades, das favelas, né? É muito importante que a gente vá ao encontro desses segmentos da classe trabalhadora, para construir unidade, para convocar para a possibilidade de construir um outro projeto de sociabilidade que não seja esse de opressão, que não seja esse de fome, que não seja esse de miséria, de desemprego, né? Então, acho que ainda temos que avançar um pouco nesse sentido, né? Acho que nós ainda falamos muito para nós mesmos, investimos poucos em ações, por exemplo, de comunicação, né? De uma comunicação que seja para além das nossas categorias, né? De ações mesmo de solidariedade. Acho que na pandemia isso acabou se explicitando muito, né? Quando uma boa parte dos sindicatos, dos movimentos, eles meio se voltaram também para fortalecer as ações de pandemia. Isso, de alguma maneira, é uma reconexão, né, com segmentos da classe trabalhadora que não estão organizados nas nossas entidades, mas que são essenciais na construção, de um outro projeto de sociedade, né? Então, me parece que nós ainda temos que avançar, né? Avançar nessa convocação para ir para as ruas, mostrar que esse projeto não pode estar, um projeto alternativo não pode ser construído para a classe trabalhadora, ele tem que ser construído com a classe trabalhadora e essa classe trabalhadora multifacetada nas suas múltiplas determinações, nas suas múltiplas identidades, nas suas múltiplas realidades, né? Me parece que esse ainda é um desafio que nós temos desse diálogo e dessa reconexão com esses segmentos mais empobrecidos da classe trabalhadora.
Eblinha, a Celeste nos lembra aqui uma outra questão muito importante, que foi essa aprovação pelo Senado da proposta de emenda à Constituição que desobriga estados e municípios a aplicarem percentuais mínimos de suas receitas em educação durante os anos de 2020 e 2021, por conta dessa suspensão das aulas presenciais provocada pela pandemia de Covid-19. O texto constitucional determina que a União aplique em educação pelo menos 18% do orçamento e estados e municípios pelo menos 25% do total das receitas vindas de impostos. Só que não bastasse esse absurdo, Eblin. Essa proposta também obriga que os gestores compensem esses 2 anos de gastos reduzidos em 2023. Só que aí reside um problema sério, porque teremos eleições no ano que vem que devem substituir muitos desses governadores. Ou seja, se esse eleito quiser, ele pode deixar de investir esses recursos extras e fazer com que seus antecessores incorram em crime de responsabilidade, com a possibilidade de serem julgados inelegíveis por até 8 anos. É uma verdadeira excrescência essa PEC, Eblin, em todos os sentidos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como viu essa proposta que foi debatida lá no Senado, por favor, Eblin.
Anderson, seria cômico, se não fosse trágico, a gente pensar que no momento em que a maior parte dos municípios e dos estados vão precisar de ampliação de investimento em educação, se discute a possibilidade de nem o percentual constitucional ser cumprido pelos governos. Bem, é de fato uma excrescência, porque depois de mais de um ano e meio de pandemia, em que as escolas, no, na maior parte dos estados, ficaram paradas, em todos os estados, foram paralisadas, em que a gente sabe que esse momento de pandemia e de ensino remoto, ele tem prejuízos pedagógicos, sim, para os nossos estudantes, né? Em que não foi possível ter uma transposição do ensino presencial para o ensino remoto, porque isso é impossível, né? O ensino de qualidade, ele necessariamente é dialógico e presencial. Então, nesse contexto, o que que a gente tem que pensar? Que é necessário maior investimento público para poder. Para que os municípios e os estados realizem ações para tentar recuperar as perdas. Recuperar as perdas vai precisar de atividades extras, de mais professores, de reformas nas escolas, né? Vai precisar de mais investimento, porque não dá para voltar para as salas de aulas, botar 30, 40, 50 alunos sem uma mínima estruturação dos espaços escolares. E para isso precisa de investimento. Então, é simplesmente absurdo pensar que no momento em que a gente precisa de mais investimento, discutem que, não, que pode não ser possível nem investir o que a Constituição manda, né? Então, de fato, isso é uma excrescência e só mostra um país que quer fechar os olhos para as demandas da população, né? E só mostra um país que quer negar que é através do conhecimento que a gente se torna um país-nação. E só mostra um projeto de governo, né, que tem absorção nesse Congresso Nacional, que nega no seu conjunto a ciência, que nega a produção do conhecimento, que nega a educação. Então, não é só o governo que é um governo anti-educação. Uma parte desse Congresso Nacional também é um congresso anti-educação, né? E é muito importante que a gente dê visibilidade a isso, né? Esse é o momento em que nós precisamos de mais recursos e não de menos recursos.
Agora, Bin, como é que anda a situação de vocês lá na Universidade Federal Fluminense nesses últimos tempos? Nós tivemos aí, até o ano passado, problemas relacionados ao financiamento das instituições federais, restrições e reduções de recursos do orçamento. Algumas universidades cogitaram até encerrar suas atividades por conta da falta de verbas. Como é que ficou o cenário de vocês lá na UF em 2021, Bin?
Na UF, assim como no conjunto das universidades públicas brasileiras, o nosso momento hoje é de pensar o retorno presencial, né? Nós entendemos que é necessário construir as bases e as possibilidades para esse retorno presencial. O que está sendo colocado em segundo plano pela maior parte dos gestores, né? Por quê? Para os gestores, o nosso trabalho remoto foi uma economia para a universidade, né? Nós passamos a realizar as nossas ações de forma remota com os nossos recursos, né? A luz, a internet, a estrutura domiciliar dentro, a estrutura domiciliar para a execução do nosso trabalho com os nossos recursos. Então, isso significou, uma economia para as universidades. Então, alguns estão pouco preocupados com o retorno presencial, que vai exigir mais recursos das universidades. Até porque isso se casa com os sucessivos cortes que nós temos por parte do governo federal em relação aos orçamentos das universidades. Nós, por outro lado, acreditamos que nós temos que começar a discutir sim o retorno presencial, que tudo indica deve acontecer em 2022, né, quando a gente tiver já avançado na imunização, se o cenário nacional continuar do jeito que parece, uma perspectiva de tendência, de fato, de controle da pandemia, o que vai nos possibilitar o retorno presencial, inclusive na área da educação, que, como cultura, vão ser uma das últimas áreas da sociedade a retornarem às suas atividades, regulares, né? Bem, para isso é necessário investimento. Como eu falei anteriormente, da mesma maneira que as escolas vão precisar de mais investimentos para ajudar a suprir, a superar o déficit que ficou, também nas universidades nós vamos precisar disso. Não dá para voltar para as universidades com 50 alunos em sala de aula, sem ventilação, com restaurantes universitários para 1.500 pessoas comendo ao mesmo tempo. Então, tem um conjunto de ações que exigem mais recursos das universidades e exigem planejamento, exigem estudos, né? Por isso é necessário que a gente faça hoje um debate com a comunidade acadêmica do que é necessário para que a gente retorne presencialmente, né? O Sindicato Nacional, ele já vem construindo algumas proposições no sentido, de pensar a necessidade de comissões, que possam pensar as condições sanitárias para esse retorno presencial, né? Então, não dá para esperar chegar 2022 para aí, então, a gente começar a debater o que é necessário para garantir o nosso retorno presencial. Segundo as informações que a gente tem, por exemplo, na Universidade Federal Fluminense, parece que a universidade diz não ter dinheiro nem para comprar álcool em gel e máscaras, né? Que é o mínimo do mínimo, o básico do básico que a Organização Mundial da Saúde orienta, como medidas preventivas, contra a pandemia. Então, de fato, a gente tem que começar a discutir hoje. Acho que já estamos atrasados nesse debate, e como eu venho falando, Nós queremos voltar muito presencialmente, né? Ninguém mais do que os professores estão exaustos desse trabalho virtual, mas nós queremos voltar com condições, e as condições para o nosso retorno dependem do investimento dos governos, né? E por isso é necessário mais recursos para que seja seguro para todos a retomada das atividades presenciais na educação pública, né? E esse debate não pode ser feito de forma autoritária, de cima para baixo, né? Ele tem que ser feito com a comunidade acadêmica. Na Universidade Federal Fluminense, a gente não vê movimentação da reitoria nesse sentido. Ao contrário, a reitoria parece um pouco se desresponsabilizar desse debate, deixar a cargo das unidades de ensino, o debate sobre o retorno, sobre atividades híbridas, o que quer que seja, né? E a gente entende que essa é a responsabilidade da gestão, da administração, da universidade, dar respostas e criar mecanismos para o debate, para a construção do retorno presencial.
No que diz respeito agora a 2022, Eblin, último ano da gestão de Jair Bolsonaro, caso ele não seja derrubado antes, entraremos em período eleitoral, onde o gestor público sempre tenta fazer um incremento na distribuição de recursos para angariar votos. Aquela história que nós conhecemos bem por aqui, Eblin. O que é que vocês da educação esperam para a manutenção do funcionamento das instituições federais? Há o risco de vocês enfrentarem o mesmo drama dos últimos anos, sem dinheiro para honrar os compromissos mais básicos para seguirem trabalhando, Eblin.
Infelizmente, para 2022, as nossas perspectivas também não são boas, né? Nada aponta para uma recomposição do orçamento das universidades, que seria a ação necessária para que a gente possa retomar as atividades do tripé ensino, pesquisa e extensão com qualidade e tentar dar conta, inclusive, dessa defasagem criada pelo ensino remoto emergencial, né? Não imaginamos que o governo sairá do governo Bolsonaro, nem como perspectiva populista, um aumento dos recursos, se não for pela pressão da categoria e do conjunto da sociedade, né? Então, está aí posto mais um desafio, e certamente nós vamos ter que começar o ano de 2022 pautando novamente o orçamento das nossas universidades, porque esse é um elemento central, objetivo, para que a gente retorne às atividades e possa, de fato, desenvolver essa universidade socialmente referenciada, pública, gratuita e de qualidade que a gente defende. Vamos, esperar e convocar, né, a nossa categoria, os segmentos da comunidade acadêmica, juntos defendermos a recomposição do orçamento das universidades públicas. Acho que esse é o nosso desafio, um dos nossos desafios centrais e importantes para o próximo período.
Eblin Farage, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também um bom ato no próximo sábado, pelo impeachment do Jair Bolsonaro. Um abraço para você e até a próxima.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição, e que a gente possa se encontrar no ato do dia 2 pelo Fora Bolsonaro, Mourão e todos os militares do governo, né? Um abraço a todos e todas.
Conversamos aqui com a professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, a UF, Eblin Farage. Eu vou aproveitar que me sobrou um tempinho aqui nesse bloco para fazer a leitura da ótima coluna da jornalista Thaís Oyama, publicada ontem pelo site UOL, onde ela fala a respeito do silêncio de Jair Bolsonaro em relação ao tema tratado no telefonema para o ministro Alexandre de Moraes, logo depois daquela reunião que ele teve com Michel Temer. O ex-presidente fez a ponte entre o ministro do Supremo e o atual mandatário. Por que Bolsonaro não quer contar o que tratou em reservado com Moraes? Diz a colunista. Na amigável entrevista dada ontem por Jair Bolsonaro à rádio Jovem Pan, não se ouviu da boca do ex-capitão nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal e nem um único impropério ou palavra de baixo calão dirigida a integrantes da corte. Pelo contrário. Foi com inaudito respeito que o presidente citou os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, a quem outro dia mesmo xingou e esculhambou. Desta vez só faltou o data venia. Além de subitamente educado, Bolsonaro estava também responsável. Perguntado se um dia pensou em fechar o STF, apressou-se em negar 3 vezes. Abre aspas, não, não, não. Eu sei bem o meu lugar, sei a importância do Brasil continuar numa normalidade, vamos assim dizer. Fecha aspas. O que domesticou Bolsonaro? O presidente deu uma dica. Quando falou sobre o encontro que teve com o ex-presidente Michel Temer, a partir do qual, de incendiário e algoz do STF, virou uma seda, afirmou, abre aspas, conversei com Temer demoradamente. Naquele dia, conversei também com o Alexandre de Moraes. O que foi tratado, me desculpe, é reservado, fecha aspas. O que Bolsonaro disse, portanto, foi que conversou com um ex-canalha, Alexandre de Moraes, ora promovido a jurista e professor, tratou alguma coisa com ele, mas não quer que ninguém saiba o que foi. Sem que se saiba o que foi, porém, sabe-se o que aconteceu logo depois do trato secreto. No mesmo dia 9, poucas horas depois da conversa entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, o ministro do STF revogou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, o que era uma barulhenta demanda dos apoiadores do presidente nas redes. E 5 dias depois, a segunda turma do STF decidiu adiar a decisão sobre o foro adequado para o julgamento de Flávio Bolsonaro. Um adiamento providencial, já que, aprovado o nome do novo ministro indicado pelo presidente, este irá automaticamente para a segunda turma e poderá desempatar o julgamento em favor de Flávio. Isso, porém, se Alexandre de Moraes não pedir para tomar ele próprio o lugar vago na segunda turma, o que deixaria o ministro indicado por Bolsonaro fora de uma das decisões que mais interessam ao presidente. A possibilidade de requerer para si a vaga na segunda turma, que até o momento o ministro não confirma nem desmente, é uma das facas que ainda pende sobre a cabeça de Bolsonaro e que pode ajudar a explicar o ovino comportamento do ex-capitão. Outra, não menos importante, é a ação no Tribunal Superior Eleitoral, que pede a cassação da chapa do presidente e de seu vice, Hamilton Mourão, por impulsionamento ilegal de mensagens em massa pelo WhatsApp na campanha de 2018. Segundo apurou o jornal Valor, a ação pode ser levada ao plenário do TSE no mês que vem. Nesse caso, se o colegiado decidir pela condenação da chapa, tanto Bolsonaro quanto Mourão ficarão inelegíveis por 8 anos e não poderão disputar as eleições de 2022. Ontem à noite, em entrevista ao Amarelas On Air, da revista Veja, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, perguntado sobre a possibilidade de o TSE vir a decretar a inelegibilidade de Bolsonaro, respondeu que, como cidadão preocupado com as instituições, prefere que disputas eleitorais sejam resolvidas nas urnas e não no judiciário, mas que, como juiz, considera que, em havendo fatos e provas, abre aspas, a gente tem que fazer na vida o que tem de fazer, fecha aspas. Bolsonaro não quer contar o que conversou com o ministro Alexandre de Moraes. Tudo bem, talvez não precise mesmo.
Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.